Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Sou Alexander Horta e a partir de agora a gente fala dos destaques da pecuária brasileira, mundial. Vamos entender como estão ficando aí os preços e as projeções para a arroba do boi gordo. Finalzinho de novembro, reta final aí do mês. Começo de dezembro, final do ano chegando, época de festas, enfim, o que dá para a gente entender do mercado, quais são os cenários, será que é mais positivo, mais negativo para preços? Tudo isso a gente vai conversar no nosso quadro Mercado do Dia. Hoje o convidado é o Raul Berto, ele é lá da Agrifato. A gente tem também no quadro Proteínas Animais que falar um pouquinho do mercado do frango. Mercado do frango ganhando fôlego nessa reta final do ano, 2025, que podia ser um grande desastre aí por conta do caso de gripe aviária que a gente teve aqui no Brasil, caminha para ser um ano de retomada. E vamos checar essas informações, vamos entender o que está acontecendo com o mercado do frango também na edição de hoje. E no quadro Produção por Produtividade, vamos falar do sistema Crip Feeding, que reduz o estresse e prepara os bezerros aí para as próximas fases da produção. Tudo isso no Pecuária e Mercado e a gente já começa o programa de hoje rodando a vinheta do Mercado do Dia. E quem está aqui comigo hoje é o Raul Berto, lá da Agrifato. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender todo esse mercado, desenvolvimento aí dos preços, relação de oferta e demanda. Enfim, entendendo esse compasso de espera que a gente está vendo agora nos preços, né, Raul? E, obviamente, aguardando por novidades. O que vocês têm visto aí na Agrifato? O que tem chamado a atenção de vocês em relação a esse mercado? E o que dá para esperar em termos de precificação da arroba? Seja bem-vindo.
Olá, Alexander. Prazer é todo nosso estar com vocês aí, falando um pouco sobre o mercado. E, bom, Alexander, acho que as principais notícias relativas a esses últimos dias, né, todos têm falado aí, seria a primeira relativa aos Estados Unidos, né, um recuo aí dos Estados Unidos com relação às tarifas que foram impostas ali no meio do ano. Isso já tem sido muito debatido, trouxe uma volatilidade muito grande para o mercado futuro na semana passada. E acreditamos que por conta também desse recuo dos Estados Unidos, veio também uma postergação dos resultados das investigações de salvaguarda pela China, né? Então, tem muito se falado qual seria esse impacto aí relativo no curto prazo com relação a esse recuo da China. Aparentemente, o mercado futuro, ele de imediato, né, trouxe um otimismo para o mercado, mas mantendo ali estabilidade, mantendo o mercado. A gente pode até falar um mercado um pouco morno, né, Alexander, para esses últimos dias. Lembrando também que é uma segunda quinzena de mês, né, um final de mês de novembro, outubro já está na porta. E, assim, o mercado um pouco morno, esperando um empurrãozinho mesmo do consumo interno.
A impressão que tem é que falta alguma coisa para concretizar ou para direcionar a arroba do boi gordo. Temos essas duas questões importantes, a prorrogação da decisão das medidas de salvaguarda por parte da China. Isso acaba mantendo o mercado sob pressão, sob tensão, porque vai acontecer alguma coisa em janeiro, só que até lá o que vai acontecer ainda é expectativa. E agora, com relação às exportações para os Estados Unidos, 140%, a gente precisa ver se de fato os Estados Unidos vêm com apetite comprar carne brasileira nesse restinho de ano. Só que isso a gente não consegue ver agora, né? A gente vai saber quando vierem os números das exportações brasileiras. E daí o mercado acho que fica esperando por essas informações, né, Raul?
Com certeza, né, Alexander? Eu acho que com relação aos Estados Unidos, eles já vinham com um certo apetite, mesmo a gente está falando aí de uma tarifa de 76% que eles estavam, né, antes dessas reduções e tudo mais. Então, nós já havíamos cumprido a cota de exportação. Então, tinha os 26% de extra cota, mais os 10% que foram impostos primeiramente, depois os 40%. Então, com essa rede, e mesmo assim eles já estavam importando muita carne nossa, né? Teve mês que ele ficou figurado ali como o segundo maior importador de carne brasileira. Então, assim, atrás da China, claro que não com o volume que ele importava, sendo representando ali 12% da carne exportada brasileira, mas com uma certa parcela que realmente surpreendeu. Então, com muito apetite. Acredito que agora, né, com esse novo ano chegando aí de 2026, Estados Unidos venham com mais apetite ainda, lembrando que teremos muitas datas festivas, falando de Copa, no próximo ano, que isso com certeza impulsiona o consumo de carne bovina ali na região da América do Norte. Então, nós temos tudo ali realmente para os Estados Unidos voltar com gás no próximo ano, lembrando que aí a gente já logo no começo do ano nós teremos aí também importações dentro da cota, então assim, sem as tarifas ali de 26%, isso é importante, né?
É, e esse ano a gente viu uma demanda muito rápida, dentro dessa cota, né? Em janeiro a gente já tinha a cota praticamente esgotada aí, possivelmente a gente, deve ver isso se repetir esse ano. Agora, é importante entender que impacto isso pode ter na precificação da arroba. É que a gente vai ter uma demanda maior dos Estados Unidos, aparentemente está precificado. Agora, que tamanho é essa demanda e com que força eles vêm para comprar a carne brasileira, que é a dúvida do mercado. Mas daí vem a China, né? A China, ela comprou bastante carne brasileira, aparentemente está bem estocada, com carne lá naquele país. E tradicionalmente, né, Raul, a China, ela começa a diminuir o ritmo das exportações para voltar só lá depois do feriado de ano novo deles lá, que é dezembro, fevereiro e um pouquinho adiante, às vezes, né?
Até começo de março aí, né?
Começo de março, né? Como é que a gente pode entender esse equilíbrio aí entre redução chinesa e avanço americano e até que ponto isso pode ajudar, na formação aí dos preços da arroba? Estou perguntando isso porque a gente precisa analisar a demanda, mas também entender o tamanho da oferta que tem para atender essa demanda, né?
Exatamente, Alexander. E assim, é difícil a gente falar que uma coisa vai compensar a outra, né? Queira ou não, a China representa, né, o maior número das nossas exportações aqui de carne bovina, enquanto os Estados Unidos ali figuram em segundo lugar. Então é muito difícil a gente falar que um vai substituir o outro agora nesse curto prazo. E realmente, as tensões que nós estávamos vivendo até a semana passada relacionado à salvaguarda chinesa, agora ela foi postergada para o final de janeiro, né? Então, só lembrando que assim, a gente não está livre dessa investigação, a gente também não sabe o quanto essa investigação pode prejudicar o Brasil. Porque, afinal de contas, isso é um estudo relacionado às importações de modo geral da carne bovina na China, então pode também afetar outros países até mais do que o Brasil, né? Só que, assim, é difícil a gente realmente falar que os Estados Unidos ele vai vir e vai substituir totalmente a China nesse curto prazo só por conta dessas tarifas. Fosse bom que fosse, né, Alexander? Fosse bom que os Estados Unidos pegassem toda essa carne chinesa agora, que já é esperada uma redução, né, para esse final do ano. Como você mesmo comentou, grande parte desse volume importado pelos chineses é para suprir essa demanda do ano novo chinês. Então, assim, até o dia, nós costumamos falar que até o dia 15 de novembro, toda essa carne ela já precisa ter sido comprada pelos chineses para realmente dar tempo de chegar lá na China e ser consumida ali nessa data festiva. Após esse período, é normal que haja uma redução desses volumes importados aí da China, e é o que a gente tem observando, né? A China tirando o pé aos poucos. Não estou falando assim que eles pararam, mas realmente o mercado está um pouco mais morno, importando ainda grandes quantidades. Se a gente for observar com relação ao ano passado, quantidades até bem superiores, mas assim, é normal que eles tiram um pouco o pé aí até o final do ano, né? E aí isso com certeza impacta um pouco o mercado físico aqui brasileiro, né, Alexander? A gente lembra aí, quando a gente está falando de China, a gente está falando de 50% da nossa carne. Então, um pouco que eles saem do mercado já é o suficiente para impactar um pouco realmente o mercado físico. Então, a gente tem relatos de, por exemplo, frigoríficos já anunciando férias para o mês de dezembro, provavelmente aí por conta de um balanço de, olha, ter que diminuir um pouco minha produção, né, de abates. Então, vou colocar ali férias e, enfim, organizar a casa e trabalhar com o estoque que eu tenho. E aí isso com certeza impacta de modo geral a sistemática do mercado.
É, e em contrapartida temos dezembro, o mês festivo, o mês de demanda maior no mercado interno, mas até que ponto a demanda vai acontecer esse ano? Pergunto isso, Raul, por conta da nossa economia, né? Do grau de endividamento das famílias, dos juros muito altos, enfim, da dificuldade de acesso ao crédito, inclusive. Na análise de vocês aí da Agrifato, pode ser um limitador de demanda de final de ano? Eu pergunto isso porque, assim, a gente já ouviu de tudo aqui. Tem analista que acha que brasileiro é brasileiro, vai, como diz o termo, né, enfiar o pé na jaca e depois deixa para resolver as contas lá em janeiro, ou vai de fato priorizar pagamento de dívidas, pagamento das contas, enfim. Qual que é o cenário que vocês trabalham aí na Agrifato?
Olha, Alexandre, realmente a gente precisa trabalhar com os fatos, né? Então, os fatos é que a economia brasileira ela não está no melhor momento. Então, nós temos famílias, uma grande porcentagem de famílias endividadas, então, em números recordes históricos aí. E, assim, o consumo ele poderia ser melhor. Então, acho que é muito da nossa base de comparação. Se nós formos pegar, então, uma comparação dentro desse ano, com certeza, essa data de final de ano, por conta de datas festivas, o consumo ele vai ser maior. Então, realmente, vai ter um incremento aí do consumo interno. Acredito que seja um pouco cedo para nós estarmos falando de quanto que vai ser e como que isso vai poder impactar ali em questão de preço, porque ainda a gente está no, ali no, 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 final de, no final de novembro, ainda. Para a gente começar a entrar no mês de dezembro, a gente vai ter realmente essa certeza. Até porque, se a gente for olhar, até mesmo o mercado futuro, ele está um pouco morno ainda. Para os próximos meses, inclusive para dezembro, né? Sendo precificado aí abaixo do que nós temos agora de novembro. Então, eu acho que é um pouco cedo para nós falarmos se realmente a gente vai ter uma demanda muito grande ou muito abaixo do normal. Mas o fato é que realmente nós temos uma grande quantidade de famílias endividadas. Essa época do ano, ela é uma época de maior consumo. Muitas vezes pode não ser igual ao ano passado, porque afinal de contas, além de final de ano que nós tivemos aí no ano passado, nós tivemos eleição, aumento das exportações, dólar acima de 6. Fundão eleitoral, então, assim, uma junção de fatores que trouxe o ano passado um aumento fenomenal aí para a arroba, né? Então, assim, é melhor a gente excluir o fato de que 2024 teve um aumento de 60% da arroba no final do ano e trabalharmos com o fato dos outros anos terem um comportamento mais normal e espelhar para esse ano de 2024. A gente acredita ainda, claro, num avanço do consumo interno. Igual eu falei, acho que com o passar dos meses, com o passar dos dias aí de dezembro, a gente vai ter uma ideia melhor de como vai ser esse consumo. Então, por isso que, inclusive, na semana que vem nós já vamos ter um outro olhar. As escalas provavelmente vão se modular, então as escalas que nós estamos observando aí, algumas escalas até alongando em alguns estados, né? Mato Grosso, por exemplo, provavelmente elas podem voltar um pouco, justamente para o frigorífico tentar medir ali como que está a febre do consumidor para esse início de dezembro.
Bom, então tá. Então entendemos aí as demandas, né? Demanda internacional e principalmente essa questão de Estados Unidos e China são os nossos dois compradores em potencial e aí que precisam ser analisados. China podendo diminuir as compras, Estados Unidos na expectativa de que venham firmes e vorazes aí nas compras. Temos um mercado interno que tem potencial de demanda, é fim de ano, festas, enfim, consumo aumenta, mas talvez possa ser mais restritivo aí esse ano por conta da questão do endividamento. Mas e do lado da oferta, Raul? O que que a gente pode dizer da oferta desse restinho de ano? E é uma oferta que vem suficiente, que vai ser brigada? Qual que é a perspectiva de vocês aí na Grifato?
Olha, Alexander, a gente vem observando uma queda realmente na oferta, principalmente uma diminuição que já também é sazonal, né? Uma diminuição esperada no número de confinamentos, no número de animais confinados. Então, além disso, né, somada a diminuição de fêmeas, então assim, nós teremos, queira ou não, uma oferta bem restrita para esse final de ano, o que já é normal, né? O que já seria sazonal. Mas eu acredito que para esse final de ano, o que vai demandar realmente na firmeza do preço do boi vai ser a demanda por essa carne. Então, essa oferta ela já está restrita, mas vai ficar muito na mão ali de como que vai ser esse consumo interno e realmente esse consumo nesses próximos 2 meses, agora falando de dezembro e janeiro, para realmente medir a firmeza desse boi gordo. Que nós temos uma oferta restrita, tanto de boi gordo, estoque físico, né? Falando de estoque físico ali, nós temos também uma oferta restrita de reposição, uma reposição cara, atrapalhando inclusive alguns confinadores a repor realmente esses animais e ter animal disponível ali para fevereiro. Então, tudo indica que realmente essa falta de reposição, que já não começou agora, né? Já faz alguns meses que nós estamos observando isso, né? Reposição cara, alguns confinadores já diminuindo um pouco o pé, ele vai vir a refletir agora em dezembro, janeiro e provavelmente fevereiro. Eu excluiria fevereiro dessa análise, principalmente por conta das salvaguardas, que agora postergou para final de
Final de
janeiro.
janeiro,
Então,
né?
falando ali para dezembro, janeiro. Realmente colocar ali para onde vai essa arroba na conta da demanda por carne e demanda de consumo interno. Agora é hora de a gente focar ali no consumo interno.
Boa. Muito bem. Meu caro, obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado por trazer informações aí do mercado e, claro, trazendo pontos importantes para a nossa análise. Obviamente, tem muito mais perguntas do que respostas aí nesse momento no mercado. A gente precisa ver um pouquinho mais desse mercado andando para entender para onde que vão as precificações da arroba do boi gordo, mas o que a gente entende é que tem coisa para acontecer e a gente tem que esperar essas coisas acontecerem para, de fato, ter argumentos aí para analisar para onde os preços vão. Por enquanto, mercado em compasso de espera, vamos ver como é que começa dezembro. Esse é o primeiro passo, né, Raul? O começo de dezembro, né?
Isso mesmo, Alexander. Ainda tem muita água para rolar aí. E eu acredito que nesses próximos 10 dias ali, começo de dezembro, realmente, nós já vamos ter uma noção de como que vai estar o consumo, a demanda, então, por carne internamente, né? Então, acho que a partir daí, né, o reflexo ali da carne no atacado, que via de regra está subindo, preço, isso é um indicativo ótimo. Aí a gente consegue realmente espelhar para como que vai ser esse comportamento do gordo, preço físico, até o final do ano, até começo de janeiro aí.
Show de bola. Raul, grande abraço, obrigado, volte sempre.
Obrigado, Alexander. Um abraço a todos.
Muito bem, vamos seguir com o nosso Pecuário e Mercado. É hora dos indicadores. Vamos ver como ficaram os preços, os indicadores, na verdade, das principais fontes brasileiras. Você vê aí na tela comigo o indicador da Tagro, R$ 321,38. Com uma alta de 0,21%. Agrobrasil, 318,58, uma queda de 1,43%. Scott Consultoria, R$ 320, mantendo aí as cotações da Scott Consultoria. E o CPEA, 321,10, uma ligeira queda de 0,05%. Indicadores meio desconexos aí em relação a entendimento do mercado, mas dentro de uma margem de erros de 318 a 320, R$ 321 por arroba. Vamos ver também no mercado futuro como estão os negócios nesse momento. Mercado futuro que vinha se recuperando aí no, nas duas últimas sessões, hoje já voltou para trás de novo. Novembro, R$ 320,65, uma queda de 0,06%. Dezembro, R$ 319,80, queda de 0,14%. Janeiro, R$ 324,75, queda de 0,18%. Fevereiro, R$ 326,75, uma queda de 0,24%. São os números do boi gordo na B3, no mercado futuro. Muito bem. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações e outros destaques para você. É só um instantinho.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui no YouTube do BRTV Max.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia. Uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Moda country moderna e sustentável. É na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jão.
Quer empreender no mercado de soluções sustentáveis com pouco investimento? Então conheça o modelo de franquia Power Go da EcoPower e deixe o sol te guiar para o sucesso.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Você curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jão.
Moda country moderna e sustentável. É na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Energia solar deixa o sol mover a sua vida. Solução para mover a sua casa, sua empresa e também para o agro. EcoPower, a líder em energia solar no Brasil.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia. Uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Conheça a Rians,
o maior clube de moda circular do Brasil. Seja um franqueado Kian's Club, uma empresa do grupo EcoPower. Vem!
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
E aí você, curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jango vai te levar para conhecer lugares maravilhosos. Serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Moda country moderna e sustentável é na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin. Tecnologia chinesa montada no Brasil.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta. Se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui, no YouTube do BRTV Max.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia. Uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Moda country moderna e sustentável é na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jango vai te levar para conhecer lugares maravilhosos. Serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Empreender no mercado de soluções sustentáveis com pouco investimento? Então conheça o modelo de franquia PowerGo da EcoPower e deixe o sol te guiar para o sucesso.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Você sabia que a melhor maneira de começar o dia bem informado sobre o agronegócio é com a gente? De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, o Bom Dia Agronegócio traz tudo o que você precisa saber para tomar decisões importantes no seu dia. Previsões do tempo, cotações atualizadas, análises de mercado e entrevistas exclusivas com os maiores especialistas do setor. Tudo ao vivo, direto para você. Acompanhe pelo site Notícias Agrícolas ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Bom dia, agronegócio! Tudo para que você saiba antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia. Uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Quer empreender no mercado de soluções sustentáveis com pouco investimento? Então conheça o modelo de franquia PowerGo da EcoPower e deixe o sol te guiar para o sucesso.
E aí você? curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jantos vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Moda Country, moderna e sustentável, é na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
Muito bem, Pecuário e Mercado está de volta. E agora, para a gente falar de proteínas animais, destaque para a suinocultura, está no ar o nosso quadro Proteínas Animais. E sabe o que é interessante da gente falar da suinocultura esse ano? É que há um ano que foi marcado aí pelo equilíbrio entre oferta e demanda e uma constância aí na precificação do suíno. Isso é bom, é ruim? Como é que a gente pode analisar do ponto de vista do suinocultor, do criador? Será que traz uma previsibilidade maior, traz uma estabilidade maior e principalmente ajuda o suinocultor a pagar dívidas antigas ou até projetar novos investimentos? Enfim, vamos entender como é que foi esse ano, e quem ajuda a gente a fazer essa análise é o Alvimar Jales. Ele é consultor de mercado, especialista em suinocultura, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, Alvimar? Obrigado por participar com a gente. E você estava me contando que é um ano de estabilidade, uma estabilidade que até impressiona, dá para dizer isso. Seja bem-vindo, conta mais para a gente como é que são esses números.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde todos que nos acompanham. Realmente é um ano especial para a suinocultura brasileira, uma atividade cíclica, né, que não podemos esquecer sempre disso, tem seus momentos de sofrimento, e este ano está vivendo, nós estamos chegando ao final de um ano especial. E um dos sintomas disso é o que a gente chama da estabilidade no topo. O que que é isso? É a estabilidade numa faixa de preço que historicamente está no limite do natural do mercado. O que que é o natural do mercado? Se a gente pegar, vou dar um exemplo claro para vocês. A gente pesquisa 10 anos de análise de dados do CEPEA. Você consegue perceber claramente qual que é aquela faixa de resistência da qual dificilmente o preço ultrapassa, mesmo em momentos positivos, e também a faixa de suporte, que é o nível inferior, de onde também ele tem dificuldade de ceder. E esses níveis atualmente, tudo atualizado pela inflação, estão ali na faixa entre 6,50 e 8,50. E foi em torno de 8,50 que nós operamos esse ano todo de 2025.
Ou seja, a gente trabalha no limite superior, e para o suinocultor isso significa o quê? Dinheiro no bolso, dinheiro para pagar as contas, está pagando as contas a suinocultura esse ano? Qual que é a análise que a gente dá para fazer do setor e do momento para o suinocultor?
Perfeito, é exatamente isso. Vamos fazer uma retrospectiva. Realmente, a crise, a última crise ali de 2022 e 2023, quando a gente faz também uma análise técnica, foi a maior, considerando a profundidade e a duração, desde o Plano Real. É muito interessante a gente fazer as análises de 1995 para cá, que é muito tempo, e quando realmente a economia brasileira se alterou nessas questões de inflação. Então, ela realmente foi a mais profunda. E ela não foi exclusivamente brasileira, ela foi mundial. Ela produz um enxugamento na suinocultura mundial muito mais intenso do que na suinocultura brasileira. Eu digo para vocês que a suinocultura brasileira nem encolheu. Quem encolheu foi a mundial. O que que acontece? Isso abre oportunidades para que a nossa carne suína ganhe outros mercados, enxugue o mercado interno de maneira muito consistente e esta natural oferta versus procura, essa luta diária de qualquer mercado, ela vai nesse ano num nível excelente. E esse nível, um nível de preço máximo, é sempre um nível de lucro positivo. Tá certo? Para que isso não acontecesse, os custos deveriam estar muito altos, o que não está acontecendo esse ano. Pelo contrário, os custos também, depois de anos de sofrimento ali para trás, eles estão em patamares positivos para a atividade da suinocultura. Então ela faz justamente o que você disse. Ela organiza a casa, paga as contas e depois volta a crescer. A gente nunca pode esquecer disso.
A gente está nesse ano, então, de organização da casa, de restabelecimento das margens, enfim, de reestruturação mesmo da suinocultura. Mas, aparentemente, a gente encontrou um ponto ótimo aí entre oferta e demanda, o equilíbrio entre oferta e demanda. Na sua opinião, por que se deu esse equilíbrio? Se tem a ver com exportação, se tem a ver com consumo interno, se tem a ver com retenção de produção, retenção ou diminuição de produção, enfim, qual que é o ordenamento do mercado que justificou esse momento de equilíbrio?
Excelente pergunta. Sempre serão fundamentos técnicos e verdadeiros e reais. Tá certo? A gente é até importante a gente aproveitar este momento para fazer esse comentário. Se você quer entender de verdade o mercado, descarta, esquece manipulação, manobra, conspiração e procura as razões. Aí, se você aprende a entender o que são as razões, você vai ler o mercado na fase boa, na fase ruim, você vai conseguir entender o que está acontecendo. E o que foi? Exportações muito vigorosas. Muito vigorosas e para destinos pulverizados. Tá certo? A China declinou a sua compra da proteína brasileira, em compensação as Filipinas aumentaram e vários outros mercados também, a ponto de o segundo colocado ali ter sido trocado algumas vezes durante o ano em cada mês. Então, o que acontece? Vamos lá. As exportações foram a grande mola. Elas esvaziam o mercado interno. Do outro lado, a produção vem com um crescimento moderado. Nós tivemos, em momentos de crise, aumentos anuais de produção de 7,5%, 8%, 9%. Isso é muita coisa, isso é muita carne a mais no mercado. Esse ano, quando a gente olha o IBGE ali trimestre após trimestre, e ele já inclusive lançou as prévias do último, nós temos um crescimento ali um pouco acima de 1%, depois nós vamos para um crescimento ali em torno de 4%, agora nós estamos batendo um crescimento de 6% de um trimestre em relação ao outro. A gente tem que olhar dois pontos, um trimestre em relação ao outro e quatro trimestres em relação aos outros quatro trimestres. Entendendo isso, a gente consegue antecipar para onde o mercado vai. E ele está longe, vamos dizer que ele esteja na metade do caminho dos aumentos de oferta quando nós vivemos momentos de excesso de oferta, de excesso de produção. Então nós temos uma oferta que cresce moderadamente e tivemos uma demanda externa que cresceu vigorosamente. Conclusão, enxuga-se o mercado interno e o teto desloca para o topo. E por que ele encontrou esse topo? Porque realmente são os níveis máximos que a cadeia de suínos interna do Brasil aguenta pagar nesse nível de preço. Então, é um conjunto, eu diria para você, perfeito para você analisar o mercado, entender as razões em cima de fundamentos econômicos e fatos da vida real.
Muito legal a sua análise, Alvimar. Só para a gente encerrar e concluir aqui essa análise, entendendo o que pode vir daqui para frente, porque a gente sabe que o produtor, quando se vê diante de margens positivas, ele tem o instinto de aumentar a produção, de buscar crescer, enfim, de investir. Já está nessa fase? Vamos ver esse crescimento acontecer em 2026, na sua opinião?
Excelente pergunta para a gente fechar esse raciocínio. Olha, é exatamente o que você disse. São todos os mercados, em qualquer negócio, momentos de lucro vão produzir aumento de oferta. Eu disse, Alexandre, desde o primeiro trimestre, a gente está tentando transmitir para as pessoas o que, que significa essa história de resistência de preço, de nível superior de preço. E como a gente ficou o ano inteiro em 8,50, as pessoas acabaram achando que isso é o piso, e não é, é o teto. Vou ser sincero e transparente com você. Eu não me surpreenderia se no ano de 2026 nós trabalharmos com um preço abaixo desse teto. Um preço ali mais próximo do 8, um preço um pouco abaixo de 8. Eu não me surpreenderia. Por quê? Porque nós temos boas exportações, mas o aumento da oferta está vindo. Se você analisa trimestre a trimestre, inclusive ele é crescente. Agora, qual que é o detalhe importante? Mesmo recuando um preço, seguindo os mesmos fundamentos que fizeram 2025, nós ainda estaremos acima de um custo de produção. Então, não creio que nós tenhamos problema. Nós podemos ter uma suinocultura em 2026 menos lucrativa que o excelente 2025, mas ainda assim na zona de lucro, que é uma zona confortável, uma zona que permite a todos os seus participantes da cadeia trabalharem de modo mais tranquilo e mais produtivo. Todos eles, inclusive, não são só os produtores, eu sempre digo isso, são todas as pessoas que se relacionam com a cadeia, sempre estão beneficiadas pelos bons momentos. Seja eu, seja você, seja meus colegas veterinários, sejam outros fornecedores de serviço. Então, resumindo, eu acho que nós teremos sim aumento de produção, podemos ter algum recuo de preço, mas ainda assim permaneceremos na zona de lucro para a atividade no ano que vem.
Show de bola. Alvimar, meu caro, obrigado mais uma vez pela participação, obrigado pelas informações, sempre muito importantes, pontuais, e fica aí para uma reflexão da suinocultura isso. Nesse momento, principalmente entendendo isso que o Alvimar falou, esse intervalo de preços da suinocultura. A gente está trabalhando aqui o ano inteiro nessa parte de cima aqui da produção, do recebimento, do faturamento, enfim, e para manter isso é preciso que esse equilíbrio entre oferta e demanda permaneça. Então, cuidado na hora de fazer seu investimento, faça com calma, com cautela, pensando, obviamente, no custo que você vai ter no final das contas, e lembrando que dinheiro no bolso ou margem positiva nunca quebrou ninguém. Então, fique atento aí para 2026. Obrigado, viu, Alvimar?
Obrigado, um grande abraço, gostei da sua fala, provocando reflexões. Se a gente conseguir fazer isso com os nossos ouvintes, estaremos todos dois felizes.
Show de bola. Abraço, até a próxima. Muito bem, estamos com o Pecuário e Mercado hoje trazendo temas importantes, e mais importante, além de tudo isso que a gente já falou, preço da arroba, preço da suinocultura, a situação do mercado de suínos, a gente tem também a questão da relação de troca, que é muito importante, principalmente para os confinamentos, principalmente para os semi-confinamentos, enfim, para entender como é que está essa relação de boi gordo e milho. Está no ar o nosso quadro Relação de Troca. E quem traz essas contas para a gente é o meu amigo Felipe Fabri, lá da Scott Consultoria. E eu já vou dar um spoiler aqui. Relação de troca piorou em novembro, mas é motivo para se descabelar, para se preocupar? Felipe, conta mais para a gente. Seja bem-vindo, meu amigo.
Olá, Alex. Olá a todos que estão ao vivo aí nos acompanhando direto pelo canal Notícias Agrícolas. Alex, isso aí, você já trouxe um pouquinho do panorama nesse mês, dia 27, dá para a gente falar que praticamente encerramento de novembro, e o que a gente viu realmente foi uma movimentação um pouco mais desfavorável ao pecuarista neste mês. Mas, apesar deste contexto mensal em novembro, a gente está falando de um recorte onde, para o pecuarista, este ainda é o maior patamar de compra dos últimos 5 anos, está acima dos maiores patamares dos últimos 5 anos. Então, há sim um movimento onde a cotação da arroba do boi praticamente ficou estável nesse mês de novembro. Nós acompanhamos esse cenário de lateralidade nas preços do boi no mercado físico, apesar de uma B3 oscilando bastante, e um preço do milho que trabalhou mais firme ao longo de novembro. Trabalhou com vendedores mais retraídos e, para os novos negócios acontecerem, preços maiores para o milho chegando ao mercado. Com isso, o poder de compra, pegando aqui como uma referência, em São Paulo, nós tivemos quase 4,5 arrobas no começo do mês, e hoje estamos falando de 4,5 sacas, desculpa, e hoje estamos falando de mercado mais próximo das 4,3, pegar para o amigo que está em casa o número exato. Estamos falando de 4,6 arrobas neste finalzinho de novembro, tá? Enquanto na abertura do mês nós trabalhamos com 4,7 sacas de milho por uma arroba vendida. Então é um mercado que ele vem sim um pouco mais frouxo com relação ao poder de compra do pecuarista, mas estamos falando de uma frouxidão em um nível historicamente recorde, tá? Um nível historicamente alto. Então foi um ano e está sendo um mês ainda muito bom para compra de milho, pensando no confinador, principalmente, que precisa repor os seus alimentos dentro do seu sistema de produção.
4,7 sacas para 4,3 sacas compradas com uma arroba do boi gordo. Qual que é o número de equilíbrio, só para a gente entender, o número médio aí dessa relação de troca, Fábio?
Legal, vamos pegar aqui, ó, olhando para os últimos 5 anos, tá, Alex? A média trabalhou muito mais próximo de 3,5 sacas. A gente tem uma série bem longa e ela acabou trabalhando próximo das 3,5 sacas.
Estamos com uma baita relação ainda, né?
Exato. Então estamos batendo próximo do all-time, o topo ali, né? Então estamos hoje próximo da máxima, que foi de 4,9 sacas. Então está sendo o mercado que ele vem um pouco mais frouxo nesse momento, mas vem muito bom ainda para o pecuarista. E essa máxima aconteceu ali em 2024, nesse mesmo mês de novembro, porque a arroba do boi teve aquela forte alta em São Paulo, chegou próximo aos 350, e o milho ainda não havia começado a sua trajetória de alta e culminou com uma saca de R$100 ali no mês de abril de 2025, né? Abril a março de 2025. Então, tivemos a máxima de 4,9 nesse mês de novembro de 2024, estamos próximo dela ainda, mesmo com esse novembro um pouco mais pressionado, isso considerando São Paulo, tá, Alex? A gente pode até extrapolar. Quando a gente olha Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, que são outras praças que a gente tem essa análise aqui também, o comportamento é o mesmo, foi bem semelhante. Estamos falando de uma retração no mês de novembro, mas ainda acima da máxima dos últimos 5 anos. É um momento muito favorável para o pecuarista.
Pois é, quando a gente fala de momento favorável para o pecuarista, isso significa o que na prática, Fabri? Vai estimular o que essa relação de troca favorável aí? Mais produção, mais confinamento, enfim, aonde que essa conta, para quem que essa conta serve?
Alex, vamos lá, ela estimulou já, tá? Quando a gente pega os dados de confinamento nesse ano, a nutrição ela foi um grande diferencial, pensando no confinador. Por quê? Estivemos diante de uma reposição com preços firmes, com preço do boi magro em alta e uma relação de troca entre arrobas de boi e sacas de milho que permitia que os outros componentes da nutrição não encarecessem tanto. Então o milho ele acaba sendo um balizador para outros produtos, para outros alimentos e acabou trazendo um ponto de equilíbrio para a dieta. Tá? Nós tivemos uma relação de troca que foi um grande diferencial e estimulou o confinador. Nós vimos, segundo os dados do Confina Brasil, o nosso benchmark está para sair na semana que vem, houve um avanço de 2 dígitos, mais de 10% na quantidade de bovinos confinados, segundo os confinamentos que nós visitamos. Então foi um estímulo essa relação de troca favorável, e pensando daqui para frente, o que pode nos direcionar? Pensando no confinador que roda o ano todo, para quem usa o confinamento não só como um momento estratégico dentro do seu sistema de produção, pensando nos boitéis, pensando nos confinamentos de maior porte que acabam tendo contratos de parceria, isso é um indicativo de que há estímulo por parte da nutrição para manutenção dos confinamentos com uma taxa de lotação plena, tá? Uma renovação ali de plantel elevada, ok?
A gente viu esse comportamento esse ano, né? O primeiro semestre, principalmente, com taxas de confinamento interessantes aí. Aparentemente, então, o cenário que vem sendo desenhado mostra que isso pode se repetir, então, Fábio?
Para esse final de ano, pensando no começo de 2026, sim. Só que a gente tem que pensar, olhando para o confinamento, que não é só a nutrição, não é só o milho. O milho hoje está com um comportamento de relação de troca muito favorável para o confinador, mas, por outro lado, o custo com a reposição está mais oneroso.
Tá? É verdade. Então, e coisa que no começo desse ano estava ao contrário, né?
Exatamente. A gente pega ali até abril, nós tínhamos uma reposição, um boi magro que ainda não havia trabalhado com a firmeza que trabalhou nos últimos 3 meses, e o milho, num primeiro trimestre desse ano, que trabalhou próximo dos R$100 por saca.
Sim.
Então, nós temos um comportamento aí diferente para essa entrada de 2026. Olhando para o boi, há um estímulo pensando na questão de compra para milho, e pensando no boi magro, há um certo estímulo, uma certa cautela. Os números hoje, tá, as contas hoje, com o preço da diária, com o preço do boi magro, com o preço do milho atual, tá, dentro desse componente de diária, elas estão fechando. Quando a gente olha para Mato Grosso, a gente já tem simulações aqui na Scott Consultoria, referência B3, tirando o diferencial de base de 10%, que seria uma arroba em Mato Grosso de R$295, a conta está fechando, está tendo um retorno ali de R$232 por cabeça dentro do sistema de confinamento para quem for fechar agora, tá, Alex? Não é o caso, a gente sabe que tem um comportamento mais estratégico, principalmente nessas regiões de centro-oeste, centro-norte do Brasil, mas está um momento, mesmo com a reposição cara, interessante, e olhando para o milho, muito favorável, muitíssimo favorável mesmo, e que pode, nos próximos meses, não continuar assim, talvez, tá?
É, isso que eu ia te perguntar. A gente tem o retrato do momento, mas quais são as perspectivas para esses dois componentes aí, o boi e o milho? É de alta?
Legal, Alex, pergunta boa. A gente tem uma dinâmica, no nosso ponto de vista, que para os dois mercados, tanto o boi gordo, eu diria até os três, tá? Vou até incluir aqui a questão do boi magro. Os três mercados, boi magro, boi gordo e milho, os três devem trabalhar com um quadro de firmeza suas cotações neste final de ano e começo de 2026. Boi gordo teve uma semana turbulenta depois ali do dia 15 de novembro, em função dos noticiários referente à China e tudo mais. Cenário esse que acabou ficando para trás e veio com notícias muito favoráveis do nosso ponto de vista para uma manutenção de preços de estabilidade alta. Retirada de tarifaço, a salvaguarda chinesa sendo postergada para janeiro de 26, mercado interno, 13º salário, primeira parcela sendo pago agora, enfim, componentes que no nosso ponto de vista mantêm o mercado do boi firme. Do lado do milho, nós estamos em um período de entre-safra e esse período, sazonalmente, ele é marcado por uma maior alta às cotações. Por hora, tá? A gente não enxerga uma entre-safra que venha a dar firmeza aos preços do milho, como a entre-safra de 2024, que tivemos, naquela ocasião, estoques finais bem abaixo do que historicamente é normal. Nós entramos em 2025, segundo dados da Conab, com 2 milhões de toneladas de milho no ano de 2025. Para 2026, esses estoques aumentaram, resultado de uma safra recorde no Brasil. Nós chegamos a 14 milhões de toneladas de estoques de entrada para o milho nessa temporada. Então, o comportamento do milho em função da entre-safra, ele é de alta também, no nosso ponto de vista, mas uma alta que não deve ser explosiva como foi no final de 2024. Hoje, B3 está apontando para um milho ali para março de 2026, na casa de 75, base Campinas. A gente tem que lembrar que a gente chegou a milho nesse período quase a R$90 por saca dentro do estado de São Paulo. Então, é uma dinâmica bem diferente para o milho, os dois mercados um comportamento, no nosso ponto de vista, com viés de alta, tá? E diria até que esse viés de alta para o milho talvez seja mais firme do que para o boi para os próximos meses. Então a relação de troca ela deve acabar piorando um pouco para o pecuarista nos próximos meses. O cenário do boi talvez um pouco mais de estabilidade, a alta um pouco mais moderada, tá? E o milho talvez subindo um pouco mais. Isso quer dizer que vai ficar muito ruim para a gente comprar milho? No nosso ponto de vista, não, porque a gente está saindo de um patamar histórico com relação ao poder de compra e deve chegar ou ficar um pouco mais próximo, isso até acima da média, para a relação de troca para o poder de compra do pecuarista, mesmo com esse cenário aí que a gente acabou expondo.
Show de bola, show de informação. Portanto, para quem está nos acompanhando e que está de olho nessa necessidade ou que precisa se preparar em relação à compra de milho, o momento é oportuno aí para uma relação de troca favorável, com possibilidade de piora dessa relação de troca daqui para frente, como trouxe para a gente aí o Felipe Fabri lá da Scott Consultoria. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação, obrigado pelos esclarecimentos. Volte sempre, viu?
Alex, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui representando o time e conversando com vocês. Estamos à disposição. Forte abraço.
Abraço. Muito bem, está chegando ao fim mais uma edição do Pecuário e Mercado. Agradeço muito a participação e audiência de todos vocês. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira a partir das 11h30 da manhã pela TV Notícias Agrícolas, pelo nosso site e também no nosso canal oficial do YouTube. Grande abraço, a gente se vê amanhã.